Ou seja, a gente vê a Fiesp e a Firjan organizando aquele pavilhão que teve 230 mil visitantes em 10 dias, tratando desses temas. Olha que a Fiesp e a Firjan são as entidades, digamos, mais pampão queijo do ponto de vista, né, da questão econômica, se envolverem a esse ponto. Eu acho que isso é por aí que nós devemos medir, no curto prazo, o efeito da Rio Mais 20. Eu acho que, no curto prazo, o que aconteceu no Rio naqueles dias já mostrou que a Rio Mais 20 é um sucesso. Com relação ao documento, eu acho que vai depender do segmento, e eu acho que o Brasil tem que ter um papel muito grande nesse segmento, de assegurar que essa preparação até 2015, os SDGs, eu acho que podem ser um instrumento revolucionário, nada menos do que revolucionário, se for bem feito. Eu acho que a questão do Fórum de Desenvolvimento Sustentável, as discussões em torno do PNUMA, também podem ter uma dimensão extraordinária, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a ONU não pode fazer nada se os Estados-membros não quiserem fazer as coisas. A ONU é um instrumento. Quem manda na ONU são os Estados-membros. Então, eu acho que tem um papel muito grande para o Brasil ter nesse segmento. A única coisa, digamos, agora eu vou dizer, no que eu me surpreendo um pouco da não reação positiva com relação à Rio Mais 20, eu vou dizer qual é a área. Eu acho que a Rio Mais 20tem na sua primeira página, o documento tem na sua primeira página, uma declaração que eu considero que é uma ruptura extraordinária com o passado, que é colocar todas as nações do mundo concordando que a prioridade número um do mundo é a erradicação da pobreza. A segunda prioridade absoluta do mundo, e eu acho que essa é a grande novidade, e que está sendo pouquíssimo vista, pouquíssimo apreciada, é o seguinte, e que tem uma correlação direta, é a seguinte: se nós pretendemos erradicar a pobreza, como nós vimos que é possível, porque o que tem acontecido é que China, Brasil, Índia, vários países mostraram que a erradicação da pobreza é possível num ritmo muito mais rápido do que se imaginava, mas se nós vamos erradicar a pobreza, isso quer dizer que nós queremos colocar no mercado consumidor a população mundial. E se nós queremos verdadeiramente dar uma qualidade de vida à população mundial, que deve chegar a entre 9 e 10 bi em 2050 e depois diminuir, né? Então, a questão da população mundial é uma questão já superada. Se nós queremos dar qualidade de vida a essa população, nós temos que enfrentar uma seríssima luta contra os padrões sustentáveis de produção e consumo. E, no documento da Rio Mais 20, a segunda prioridade do mundo é combater os padrões sustentáveis de produção e consumo. Isso é uma novidade extraordinária e pouquíssimo levada em consideração. Isso tem um impacto sobre a economia, sobretudo sobre os costumes, sobre a cultura, sobre a vida das pessoas, que é da maior importância. Eu acho que é muito curioso e interessante se ver por que que isto não está tendo o impacto que deveria ter, porque é a coisa mais marcante, eu acredito, desse documento. E como o senhor sabe, também foi determinada a aprovação dos programas, o plano de 10 anos de programas de mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo. Ou seja, nós estamos entrando numa nova fase da economia mundial, e a Rio Mais 20, justamente, olhando para o futuro, já está se debruçando para esse mundo pós-pobreza, para esse mundo no qual a erradicação da pobreza terá sido uma verdade e na qual nós queremos que as pessoas possam ter qualidade de vida. Então, eu acho que essa dimensão é a dimensão talvez mais marcante da Rio Mais 20 e, curiosamente, é a que tem recebido menos atenção. Mas, então, eu queria agradecer por essa oportunidade de me expressar e agradecer essa sessão. Obrigado, senador.
Obrigado, embaixador André Corrêa do Lago, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais e negociador-chefe do Brasil para Rio Mais 20, do Ministério das Relações Exteriores. Registro aqui com alegria a presença do senador Sérgio Souza, que é presidente da subcomissão da água desta comissão e que esteve também presente na Rio Mais 20. Vamos ouvir agora o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, doutor Francisco Gaetano.
Bom dia a todos. Queria agradecer ao Senado, em particular ao senador Hollenberg, a oportunidade de estar aqui representando a ministra Isabela Teixeira para a gente fazer uma discussão, uma avaliação sobre a Rio +20. Saudar meus companheiros de mesa. Me sinto muito honrado de estar aqui ao lado do professor Viola, do embaixador Correia do Lago. É, não sou tão mais jovem assim, mas me sinto cercado por pessoas que têm uma contribuição, uma biografia na agenda ambiental do país muito especial. E é com muita satisfação que me junto aqui a essa discussão. Queria começar dizendo que falar depois do embaixador é muito difícil, pela abrangência e qualidade da análise que fez. E queria também transmitir meu sentimento inicial em relação a esse processo, porque a verdade é que nós ainda não temos, por incrível que pareça, uma visão de conjunto de tudo o que aconteceu. Falo isso com muita tranquilidade, com muita alegria. Foram tantos eventos, foram tantas discussões, foram tantos momentos marcantes, numa atmosfera de alegria, de construção, de debate, de polarização, de democracia, que eu particularmente me sinto ainda embriagado com o que foi a conferência. Nós nos reunimos ontem no Ministério para começarmos uma avaliação e o que nós observamos foi que aconteceram coisas demais. E nós não fomos capazes de sistematizar tudo o que aconteceu. E esse sentimento não foi um sentimento de fracasso, de desilusão, não, pelo contrário. O sentimento de que é fundamental nós recuperarmos o que aconteceu, a memória do que aconteceu, porque o patrimônio da Rio +20, ele ainda é um patrimônio que está sendo dimensionado, qualificado. Tanto o senador Hollenberg quanto o embaixador Correia do Lago destacaram o fato de que o sucesso da conferência de 92 não se deu no dia seguinte, não foi uma avaliação no dia seguinte. Pelo contrário, as manchetes do dia seguinte anunciaram o fracasso da conferência. O sucesso foi o processo deflagrado a partir dali e o que aconteceu a partir da conferência. Então, nós estamos no momento em que, se a Rio +20 foi um sucesso ou um fracasso, vai depender muito do que nós somos capazes de fazer com o fecho de acontecimentos, com o momento que aconteceu nas semanas passadas no Rio de Janeiro. Dito isso, eu gostaria de destacar que, do ponto de vista do Brasil, o fato do Brasil ter sido capaz de abrigar uma conferência com essa escala, com essa magnitude, com essa participação, é motivo de muito orgulho para nós todos. Tudo bem, o trânsito do Rio de Janeiro é difícil, a vida é dura, né? Mas são problemas que transcendem a capacidade de organização da cidade. O Rio, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, juntamente com o governo federal, emprestaram os maiores esforços para que a conferência fosse um sucesso. E todos que partiram daqui na semana passada, partiram felizes, partiram com a sensação de que participaram de um momento histórico. Sobre o conteúdo da conferência, acho importante destacar, isso já foi exaustivamente debatido na mídia, nós temos a Conferência Oficial das Nações Unidas e temos o conjunto de atividades paralelas, algumas oficiais, algumas oficiosas, que se deram naquele mesmo momento no tempo. Sobre as conclusões da conferência, do documento final, o embaixador Correia do Lago resumiu muito bem e acho importante destacar aqui alguns elementos adicionais. O risco de não haver um documento era muito grande e nós conseguimos produzir um documento que avança em relação a todos os temas abordados. O segundo ponto, o risco de haver um retrocesso em relação às conclusões da Rio 92 também eram reais. Esses riscos foram superados através de negociação, de muita discussão, e o que houve foi um avanço em praticamente todas as frentes. Seguramente não foi o avanço dos sonhos de nós todos aqui presentes, mas em todas as áreas nós tivemos um avanço. A começar da área social, que foi o grande destaque da conferência, aqueles que tiveram a oportunidade de frequentar a arena viram uma democracia direta, um exercício da política na sua melhor qualidade, isso independentemente das posições dos participantes. Se nós observarmos o que o setor produtivo promoveu na Rio +20, tanto no PIR quanto no Forte, a atuação do empresariado nacional e internacional foi digna do maior relevo e nos faz sentir orgulho em relação ao que está acontecendo do ponto de vista da sociedade civil. Tanto os movimentos sociais quanto os movimentos ligados ao setor produtivo já estão num processo de reestruturação, já estão se movendo na direção de uma nova economia mais inclusiva, uma economia de baixo carbono, uma economia onde os direitos sociais e ambientais se confundem. Isso, do ponto de vista de governos, é muito impressionante, porque a gente percebe que os governos estão a reboque da sociedade e talvez assim que as coisas aconteçam de uma forma melhor, de uma forma mais interessante. Na agenda ambiental, o que a gente observou foi que as lideranças empresariais e as lideranças sociais não estão esperando as decisões de seus países, estão indo nessa direção a partir da sua capacidade de mobilização, de articulação política. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho importante destacar. O segundo ponto, e que aí acho que cabe destacar um pouco a questão do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério hoje que não se encontra mais num gueto. É uma agenda que não é. A agenda ambiental não é uma agenda do Ministério do Meio Ambiente. É uma agenda do governo, é uma agenda do país. Isso é uma mudança muito importante. Não se trata de setorializar, de segmentar. Pelo contrário, praticamente todos os temas relacionados à agenda ambiental são temas interministeriais, intergovernamentais, transversais do ponto de vista da participação da sociedade. Isso ficou claro de uma forma extraordinária. E para nós, no Ministério, foi com muita alegria também que a gente pôde participar de eventos dos mais diversos tipos e que mostram que o caminho da agenda ambiental não é um caminho de uma agenda excludente, apartada. É o caminho de uma agenda integrada às demais políticas de governo. Qual que é o sentimento nosso em relação ao Rio Mais 20? Que nós temos hoje uma oportunidade extraordinária de avançar as agendas de desenvolvimento e inclusão do país. Falando isso a partir do Ministério do Meio Ambiente pode parecer um paradoxo. Não, não é. Nós temos uma agenda ambiental nossa, acho que poucas agendas têm tido tanta atenção da sociedade, da mídia, como a agenda ambiental. É uma agenda que nós conhecemos. Nós somos G1 em biodiversidade, temos as maiores reservas de água doce do mundo, temos um patrimônio de florestas tropicais único, tudo bem. Temos obtido resultados extraordinários no combate ao desmatamento. Acho que isso hoje é domínio público, é quase senso comum. Mas partir daí para uma agenda positiva, uma agenda construtiva, uma agenda proativa, é aí que nós estamos. A presidenta Dilma tem insistido na questão do desenvolvimento ser um processo de desenvolvimento que inclui, preserva e conserva. Nós não podemos mais pensar o desenvolvimento de uma forma desequilibrada. Agora, a tradução desse comando, desse imperativo, em políticas públicas, em ações cotidianas, isso agora é o nosso grande desafio. A Rio Mais 20 trouxe algumas novidades da maior importância, como a agenda de oceanos, uma agenda praticamente virgem, uma agenda onde é muito importante debatermos, porque o que acontece nas nossas costas e nas águas internacionais interessa hoje ao mundo todo. O que acontece no Ártico, o que acontece no meio do nada, tudo isso faz parte de uma agenda que o Brasil precisa se preparar para enfrentar em novas bases. Se nós formos ver, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda que traz para o Brasil uma oportunidade extraordinária. Nós tivemos o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, um desempenho bastante razoável, um desempenho impressionante, uma coalizão nacional envolvendo nós alcançarmos as metas que haviam sido colocadas do ponto de vista das Nações Unidas, mas mais importante do que as metas colocadas de fora para dentro foi o processo de apropriação dessas metas como objeto de políticas do Brasil. O Brasil é um dos países do mundo que mais assimilou a importância do IDH. O IDH está presente em várias políticas públicas nossas. Por quê? Justamente porque nós temos consciência das nossas fragilidades e da importância de nós cumprirmos a nossa trajetória, em particular no que diz respeito ao combate à desigualdade, melhoria da educação, da saúde, etc. O que é a nossa agenda hoje? Qual é o nosso para-casa hoje? Nós temos um dever de casa em relação a florestas. Nós precisamos sair da política exclusivamente de combate ao desmatamento para uma política de desenvolvimento florestal. Nós temos 25 milhões na Amazônia que vivem da floresta. Nós precisamos de aprofundar a discussão do modelo de desenvolvimento para a região, que seja um modelo inclusivo, um modelo de preservação, mas um modelo que permita a exploração econômica dos recursos naturais de forma sustentável. Nós temos uma biodiversidade única. No entanto, não temos um marco regulatório que permita a exploração dessa biodiversidade de forma sustentável, onde empresas e as comunidades tradicionais, onde esses conhecimentos estão depositados, possam trabalhar juntos na exploração desse conhecimento. Nós temos unidades de conservação, quase 20% do território nacional, quase 9% são unidades de conservação federais. Temos hoje o Bolsa Verde atendendo 23 famílias nessas unidades de conservação e que hoje trabalham para famílias que vivem em extrema pobreza, que preservam essas florestas. Mas é pouco. Precisamos trabalhar essa unidade de conservação do ponto de vista de uma modelagem de sua gestão que dê condição delas serem apropriadas pelas comunidades. Como diz o nosso secretário, um colega nosso do Ministério, mais do que patrimônio da humanidade, é importante que essas unidades de conservação sejam patrimônio das comunidades e da sociedade brasileira. Agenda de clima. Nós temos um calendário. 2015, vamos ter uma negociação internacional com um período de transição até 2020 e precisamos posicionarmos em relação ao que está acontecendo. Precisamos saber quais setores nós precisamos promover redução de emissões, quais setores temos que procurar proteger as emissões, porque são relacionados ao crescimento, quais setores que precisam de apoio do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico. Essas agendas são agendas estratégicas para o país. E a agenda, que o embaixador lembrou com muita propriedade, a agenda de produção e a agenda de consumo é uma agenda que afeta todos. Não há nada mais difícil do que mudar do que os nossos hábitos. Agora, aqui é importante deixar claro que a agenda de produção e consumo não é uma agenda de decrescimento, não é uma agenda anticrescimento. É uma agenda de crescimento verde, inclusivo, é uma agenda de qualidade. Não é uma agenda que restringe as possibilidades de desenvolvimento do país. É uma agenda de crescimento melhor, de crescimento mais saudável, de crescimento ecologicamente correto. Agora, é uma agenda que, tanto do ponto de vista das empresas quanto do ponto de vista das famílias, é uma agenda que ainda tem tanta coisa para ser feita em todos os níveis. E é uma agenda que nos resume à agenda urbana de classe média. É uma agenda do povo, é uma agenda da sociedade. A ministra Isabela Teixeira costuma lembrar que, ano passado, por ocasião da Marcha das Margaridas, uma das primeiras reivindicações apresentadas pelos movimentos sociais e os recebimentos do Ministério era uma agenda de verde, uma agenda de vida saudável, de alimentação saudável, de direitos básicos respeitados, mas a partir de uma perspectiva ecológica. Então, esses elementos colocam para nós um menu, um cardápio de políticas extraordinário e um cardápio que nós precisamos também integrar. A agenda ambiental é uma agenda tradicionalmente fragmentada, é uma agenda de temas, é uma agenda de setores. Não é mais assim, não pode ser mais assim. O nosso desafio é construir uma narrativa integradora, articulada e que caminhe na direção do que a presidenta Dilma chama atenção para os novos valores da nossa sociedade hoje. Nós estamos falando aqui de novos valores, de novas utopias, de novas visões de mundo e que pautam o nosso dia, que pautem o nosso dia a dia, as nossas atividades econômicas e sociais. Então, nesse sentido, voltando ao início da fala, eu ainda não tenho uma avaliação. Honestamente, nós sabíamos só que foi um grande sucesso e estamos diante de uma oportunidade extraordinária. Agora, o balanço, ele começa, já começou, mas já começou principalmente pelo desdobramento dessa agenda e pela sua implementação. Eu costumo brincar lá no Ministério que o Ministério, historicamente, tinha uma agenda de advocacy, comando e controle, regulamentação. O nosso desafio hoje é partir para uma agenda de implementação. Não se trata mais só de falar, de formular, de discursos, de documentos. Não. É uma agenda dramática de implementação, sendo que em alguns desses setores o custo da inação é muito grande. E nós temos diante de nós uma oportunidade histórica, porque o Brasil, sob vários aspectos, é um país privilegiado nesse debate. Então, queria encerrar aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade nos dada aqui pelo Senado, que tem sido um ator fundamental na construção de uma política ambiental moderna e contemporânea no país, e depois nos colocar à disposição aí para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Francisco Gaetani, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. E passo a palavra agora ao professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB, Eduardo Viola.